A lei, dou por iniciada a sessão. Convido o vereador Gustavo Dente para o seu ato de juramento e posse. Prometo exercer com dedicação e lealdade
Prometo exercer com dedicação e lealdade
o meu mandato,
meu mandato,
respeitando a lei
respeitando a lei
e promovendo o bem
e promovendo o bem
geral do município.
geral do município.
O vereador está empossado. Pode sentar. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça como está, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 112/2022, peço a leitura.
Assunto: encaminhamento de projeto-lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto-lei de lei número 093, de 7 de novembro de 2022, reconhece a atividade agro-silvopastoril instalada junto à área matriculada do Registro de Imóveis de Arroio do Meio, sob número 19.421, de propriedade de Elaine Lisette Klein, e institui, na mesma ilha rural, conforme previsto no artigo 59 da Lei Municipal de número 3888/2020. Projeto de Lei número 094, de 7 de novembro de 2022, reconhece a atividade agro-silvopastoril instalada junto à área matriculada no Registro de Imóveis de Arroio do Meio, sob número 8006, de propriedade de Henrique Rames, e institui na mesma ilha rural, a ilha rural, conforme previsto no artigo 59 da Lei Municipal de número 3.888/2020. Projeto de Lei número 095, de 7 de novembro de 2022, autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos. Projeto de Lei número 096, de 7 de novembro de 2022, altera o dispositivo na Lei número 3.560, de 27 de dezembro de 2016, a qual institui o regulamento e taxas de inspeção sanitária do Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal. Projeto de Lei número 097, de 7 de novembro de 2022, autoriza o Poder Executivo a custear despesas de evento do MOCAN, Motoclube de Arroio do Meio, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 098, de 7 de novembro de 2022, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 1.535.000, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei 099, de 7 de novembro de 2022, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 2.631.772,59, indica recursos e dá outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, prefeito Danilo José Bruxão.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB. Peço a leitura.
Senhor Presidente, a bancada do MDB vem muito respeitosamente requerer, seja ouvido o plenário da Casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Informe a relação dos veículos e equipamentos motorizados em atividade no município. Quais os veículos e equipamentos motorizados que não dispõem de rastreador e os motivos pela não instalação do mesmo? A relação de toda a frota de máquinas, caminhões e veículos do município com a respectiva manutenção e consertos, realizados desde 1º de janeiro de 2021 até 31 de outubro de 2022, com a relação de custos das peças e mão de obra, informando a empresa que realizou o serviço ou a venda do produto. A resposta deverá conter relatório individual para cada máquina, caminhão e veículo com os seguintes dados: descrição da máquina, veículo ou caminhão, tipo, ano e número patrimônio. Descrição de todas as peças e seus respectivos valores e datas, empresa fornecedora. Descrição da mão de obra com a quantidade de horas e valor com as respectivas datas e empresa fornecedora. Quantidade de pneus trocados com as respectivas datas e empresa fornecedora. A troca de óleos lubrificantes com as respectivas datas. Quantidade de combustível, litros, usado por cada máquina, caminhão e veículo no período solicitado acima. A resposta deverá ser entregue dentro do prazo previsto em lei. Nesses termos, pede deferimento. Vereador Marcelo Migue, Rodrigo Kreutz, Marcelo Schneider, Paulo Reck, Maria Helena Matti e Adilis Maier.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Pedido está aceito. Outro pedido?
Era só isso.
Requerimento dos vereadores. Vereadora Alessandra Brot.
Alessandra Brot, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Solicito uma avaliação da iluminação pública da Rua Dom Pedro II, no trecho do encontro com a Rua Gustavo Vinans, até os fundos do Mercado Dália. À noite, o espaçamento entre as lâmpadas pode ser menor ou uma luminária mais potente. Nestes termos, pede deferimento vereadora Alessandra Brota.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Alessandra.
Sobre o meu requerimento, somente comentar que os moradores, então, ali que atrás do supermercado Dália, eles estavam preocupados porque eles vão a pé e fazem esse trajeto às vezes à noite. E falando, então, como está escuro, está ficando muito escuro para eles e perigoso, eles consideram esse trecho. Então, gostariam de fazer essa avaliação que pudesse dar uma atenção especial para essa, para esse trecho. Obrigada.
Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
Presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adílis.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretário, plateia que nos assiste, o menino do som. Todos bem-vindos. Fiquei ausente durante 2 meses. A gente tem esse combinado com suplentes. E fico feliz em poder ceder sempre esse espaço para que os suplentes também possam trazer as suas demandas que somaram durante a sua caminhada. E nesse meio tempo, eu até tive um pouco mais de entendimento com as coisas que acontecem no município. Quando falamos em obras acontecendo, em demandas, eu quero deixar aqui um registro. A RG Sul, eles fizeram um belo trabalho. Eu acredito que cada um dos vereadores nessa casa deve ter recebido o e-mail do trabalho que foi executado, que antes de ser executado, esse e-mail foi encaminhado, onde atingiu a Picada Arroio do Meio, em uma extensão, a Rua São José, Navegantes, Barra do Forqueta, Grande São Caetano. E isso é fruto de um trabalho que vem vindo já de longa data nessa casa. Aos mais antigos, com certeza, estão lembrados o quanto a gente fez reuniões e o quanto se buscou alternativas para melhorar a questão das redes elétricas no município e da precariedade, né? Então, e tive um feedback também de pessoas agradecendo e se impressionando da forma que esse serviço foi conduzido. Então, eu quero dizer que isso é um trabalho, é um resultado do trabalho em coletividade que acontece. Câmara de Vereadores, junto com a administração, com certeza. Cada administração que vem vindo faz o seu trabalho, os resultados a longo prazo aparecem. E esse é um deles. E eu fico muito feliz quando essas empreitadas, esses serviços acontecem, é sinal de que está fazendo efeito as nossas solicitações, os nossos pedidos. Quando se fala também, grandes obras sempre são mais vistas, né? Todos nós sabemos que asfaltos acontecendo em todas as direções, e isso é bom, é gratificante, precisamos, estamos felizes. Que o ir e vir, a logística do nosso dia a dia, facilita bastante. Mas eu quero dizer também que as pequenas coisas, as pequenas demandas, elas não devem ficar para trás. O valor de um pequeno detalhe, de um pequeno pedido, muitas vezes para o cidadão que faz essa reivindicação, ele, quando recebe o seu pedido atendido, ele se sente mais feliz do que muitas vezes uma grande obra que está ali vista no dia a dia da comunidade. Um exemplo é um buraco no asfalto, a iluminação pública, quando ela fica deficiente. São pequenos detalhes que faz a diferença. E quando se ouve assim que o prefeito vai a Brasília com secretários, isto é isso, buscar recursos, trazer alternativas e trazer resultados. Peregrinar pelos caminhos de Brasília, essa é a função. Mas não podemos esquecer de maneira alguma também peregrinar nos caminhos do município. Isso também precisa ser revisto e atendido. A questão das estradas, eu confesso que as estradas estão bastante deficientes. E eu quero deixar aqui uma sugestão. Isso foi na última sessão, eu estava presente quando foi discutido um contrato de um valor de 3 milhões e alguma coisa, para fazer melhorias nas estradas do município. Legal? Mas eu quero deixar aqui uma sugestão. Com esse valor, não sei até que ponto, um kit de equipamentos possa ser adquirido, quem sabe, onde entra esse caminhões, patrolas, retroescavadeiras, rolos compressores, que possa o município fazer esse trabalho, né, e a longo prazo ter resultados. Assim, esse contrato ele é executado e deu. Na próxima demanda, já novamente se precisa fazer um novo contrato. Isto, na minha, eu não tenho conhecimento de valores, mas eu acredito que algo nesse sentido possa ser revisto. Ou, também, falar do projeto, anteprojeto, que a professora Márcia, junto com a suplente de vereadora, apresentou na última sessão, a escola, esse projeto da escola para crianças especiais, que é um projeto de alto custo, mas com certeza o município é merecedor deste tipo de ensino, de escola, que dê suporte para essas famílias. Eu sei que o valor é alto, mas um começo, uma busca pode e deve ser feita para que essas crianças e as famílias possam ser atendidas. Seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico. Dar as boas-vindas ao Gustavo, ao Marcelo, aos demais colegas. Também estive afastado por 2 meses. Saudar a imprensa e demais pessoas que nos assistem essa noite. Vou começar falando o que a Dilis já falou há pouco, que é do contrato do 133 de 2022, que trata da contratação de empresa para execução de serviços de recuperação de estradas em vias urbanas, que também me estranha, que é só urbanas esse contrato. Não sei se é um erro ou o que, que tem no contrato, mas trata só de vias urbanas, nem está em cima que é vias que não são urbanas. Acho muito estranho. E esse contrato... Acho que ele vem de um outro município. Ele é uma empresa de Santa Maria, pelo que me parece, é MAC Serviços de Pavimentações Limitada. Acho que é uma licitação que foi feita em Lajeado, foi usada, isso está certo, pode ser usado mesmo, esse contrato. Mas acabou nem dando chance para as nossas empresas aqui de Arroio do Meio, locais. Se fosse mesmo essa necessidade, que eu acho que não precisa. Contrato esse num valor de R$3.425,00, num prazo de 1 ano. Acho isso um absurdo. Dentre os serviços, quase 1 milhão para transporte de material, R$400.000 para rolo, mais R$315.000 escalificação de rua. Não dá para nem acreditar nisso. Fora os outros valores. Com carregamento de material, limpeza de valeta, transporte de bota fora e ainda serviços de carregamento de material de segunda categoria, só esse de R$600.000. Tudo isso fechando os quase R$3.500.000. No meu entendimento, o único serviço realmente necessário que consta nesse contrato é o rompimento de rocha. Esse eu acho que é necessário nas valetas. Esse num valor de R$303.000. Esse até é um valor, no meu ponto de vista, aceitável e até baixo para nós conseguir resolver todas essas valetas e afundar aonde existem rochas que obstruem as valetas. Esses locais, muitas vezes, a água... ela invade a estrada e causa danos na estrada. Além de sempre ter uma barreira, uma leira que se diz de terra, e ela causa infiltração na própria estrada, causando danos. Então, acho que isso sim seria necessário, mas o resto, no meu ponto de vista, não. A prefeitura, ela sempre fez as estradas com a própria frota do município. Elas estavam melhores do que hoje, no meu ponto de vista. Além disso... nesses últimos 2 anos, praticamente não tiveram grandes terraplanagens por parte dos nossos agricultores, como construção de chiqueiros, aviários, freestyle, pelo fato da recessão da economia e o alto custo das mesmas, sempre eram feitas também pelo próprio município, com a frota do município. As frentes em vias para o asfalto, elas já ocorriam anteriormente, como continuam ocorrendo nessa administração, muito bem. Veio uma escavadeira grande nova nessa administração, a emenda do Alceu também, uma retro nova comprada pelo próprio município, mais operadores, mais motoristas, enfim, menos estradas de chão para manter. Quantas ruas asfaltadas nos últimos anos? E também quantos calçamentos nos loteamentos? São muitos quilômetros nesses últimos anos. Além disso, não se autoriza novos loteamentos sem a pavimentação há vários anos. Em cima desses dados, não posso aceitar esse tipo de contrato. Por todas essas situações, fui questionado, fui interpelado por várias pessoas, não estava nas últimas sessões, para saber a minha opinião sobre esse assunto. Acho que se esse valor fosse usado na compra de pedrisco, pó e base para as estradas, seria um ótimo investimento. O secretário, ele tem a maior dificuldade em ter um material adequado para fazer as estradas. O secretário está aí, ele sabe disso. A maior dificuldade que ele tem é de ter o material. Isso não pode faltar para fazer um bom trabalho. E sei que muitas vezes o caminhão fica parado por não ter o material para puxar, a patrola não mexe na via, pois não tem a brita certa para colocar, e vai que vai dar barro após a chuva. Falta material. Isso eu sou a favor. Além disso, eu sou formado em logística, que é movimento de cargas. Hoje, só para vocês terem uma ideia, compramos uma parte desse material já vem acontecendo há vários anos. Todo ele é depositado na Secretaria de Obras. Esse material, ele vem com carretas. Ele poderia ser levado nos três distritos, poderia ser levado em linha 32, no Passo do Corvo, e se entenderem em mais algum lugar, poderia ser levado em mais algum depósito. Quanto seria economizado em combustível? Quanto mais rápido seriam feitos os serviços? Pense nisso. Pois o importante é largar esse material com bastante umidade na via, antes da chuva ou logo após a chuva, para que realmente esse material compacte. Temos que ser mais eficientes, eu acho que isso precisa numa empresa particular e também numa prefeitura. E a empresa, ela precisa entregar dentro do território do município, uma vez, antigamente, o outro contrato com a outra empresa, a prefeitura retirava no local da britagem, hoje a empresa entrega. Então, se ela tem que entregar no território, ela pode entregar muito mais perto com uma careta, que é muito mais fácil de distribuir esse material. Isso é só fazer um ajuste, que não trará muita dificuldade, trará muita economia para o nosso município. Eu estou mais de 15 anos trabalhando como operador. Quando eu comecei, a nossa pedreira era lá no Passo do Corvo. Se britava saibro com um pouco de pedra. Lá tinha umas 3, 4, às vezes 5 pessoas. Está aqui o Marcelinho, que estava antes que eu. Está aí 2 secretários antigos. 3, 4 pessoas que quebravam as pedras à mão, com uma marreta. As que não passavam no britador. A carregadeira espalhava esse material, as pessoas quebravam, amontoava, largava dentro do britador. Quando chovia, às vezes por uma semana, não tinha como trabalhar nesse britador. Então, ficava às vezes parado por uma semana. Depois disso, os britadores foram realocados para a linha 32 e para Rui Barbosa, onde já tinham mais pedras. Só que ali o problema era que tinha bastante pedras grandes. E essas pedras grandes dão bastante mão de obra, dá muita perda, além de dar muita mão de obra. Ainda na gestão passada, foi adquirida uma saibreira em Arroio Grande, no Moro Leão, na propriedade do René Lanzin. Lá no começo, a grande maioria, quem era secretário, Paulinho, o REC, sabe, falavam que o material não ia servir, que não ia ser de qualidade. Sempre falei que aquele material seria muito bom, entre o melhor material que a gente já ia ter. Após a limpeza, claro que sempre tem que tirar a terra, o material fino de cima, apareceu uma camada de material que desagrega com a própria escavadeira, um rachão pronto, onde não se tem um pingo de perda. E um pouco mais profundo, aí é necessário detonar esse material, mas todo ele fica um rachão pronto para ser usado na base de asfalto. Nunca nós tínhamos um material assim, dos 15 anos que eu trabalho, para trabalhar. Então, esse material, ele é de qualidade, e ali também, talvez, o que precisaria é ser renovado aqueles britadores, que são os dois ainda bem antigos, talvez usando um pouco desse valor, investindo num britador melhor, botando uma peneira, nós conseguimos fazer mais material que precisa, que é o necessário para trabalhar, é ter material. Os operadores, os motoristas precisam de material para fazer as estradas melhores. Isso é o que precisa, realmente é o que eu brigo, é o que eu batalho e é o que, se vocês conversarem com os operadores, vai ser isso que eles vão falar para vocês. Então, da minha parte, seria isso. Que pensem, acho que o secretário também, que pense nisso, para que não se use esse contrato, porque realmente é uma pena se for feito dessa maneira, que vai ser um enorme desperdício para o nosso município.
Esgotado. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, assessor jurídico, secretário da Câmara, pessoas que nos assistem, a imprensa e Lima. Quero começar falando hoje à noite do SUSAF. SUSAF vai fazer praticamente 6 meses que foi suspenso. Na época falaram que em poucos dias iam resolver. Saiu no jornal, inclusive, mas até hoje a gente não recebeu nem a resposta de um pedido de informações que foi feito por esta casa. Veio a resposta de alguns números, mas não veio a cópia da auditoria do SUSAF, que a gente pediu no mesmo pedido. Então, a gente não sabe até hoje, praticamente 6 meses depois, por que o município perdeu esse serviço de inspeção por parte do Estado. Além disso, a gente já perdeu o CISB, que foi uma grande conquista. As empresas tiveram que se virar e hoje conseguiram o CISB através do Estado. Mas eu lamento essa situação, porque a gente sabe que essas empresas, essas pequenas empresas, elas têm um custo alto, indo para outras iniciativas, como o CIE, tem que pagar o veterinário particular, mais um custo, acarreta nos custos de produção e acaba perdendo competitividade. Pior ainda é eles não poder, enquanto esse processo não anda, vender para fora do município, infelizmente. Empresas que investiram 1 milhão podem vender dentro de Arroio do Meio. Outro assunto meu que eu trago hoje à noite é sobre algumas reclamações sobre questões de aterro e de serviços de máquina. A gente sabe que esses pedidos de aterro são feitos, muitas pessoas fazem, mas somente algumas são atendidas. Não sei o porquê disso. A mesma coisa no serviço de máquina. Essa semana ainda, um morador de Arroio do Meio me ligou, já à tarde da noite, reclamando que teria feito 3 pedidos e mais um protocolo para 2 cargas de aterro e 1 hora de serviço de máquina para espalhar. Isso já de 6, 7 meses para cá. O vizinho dele fez o pedido na semana, 2 dias depois, foi 5, 6 cargas de aterro lá, a máquina trabalhou até tarde da noite, foi sábado de manhã lá, terminou o serviço. Não consigo entender isso. Qual a diferença de um que paga um imposto e do outro que paga o mesmo imposto? Muito estranho isso. Tem também a questão das roçadas, das áreas verdes. Verão está começando, está começando a esquentar, a gente já vê os mosquitinhos voando por aí. E as áreas verdes não são roçadas. Eu tenho um protocolo aqui, número 124446, de março do ano passado. Desculpa, do março desse ano. Até agora ainda não foi roçado. Acho que vamos ter que ir lá com a motosserra. Uma área verde do município. Triste isso, lamentável. As pessoas cuidam do seu terreno e a área do município que deveria dar o exemplo, infelizmente não são limpas. E não é só uma, são várias. Vocês podem passar em todas elas, não dá 10% que está limpo, infelizmente. Por último, presidente, quero mencionar e fazer um convite à população de Arroio do Meio para o fim de semana, para a 19ª Festa Campeira do CTG Querência de Arroio do Meio. Começa na sexta-feira, às 15 horas da tarde, e vai até domingo, final do dia. Com certeza é um espaço importante para as pessoas também conhecer mais da nossa cultura e da tradição gaúcha. São todos convidados a participar. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Pantera.
Boa noite, presidente. Colegas, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Falar um pouco de obras que estão acontecendo. Asfalto na Dom Pedro em fase final, Forqueta Baixa, Arroio Grande contente com o andamento da obra. E essa semana também, semana passada já se começou a picada Arroio do Meio. É a semana que está se trabalhando na uma parceria com a Noig Bauer e a Vale Log. Se vocês passarem lá, é ser feito calçamento, aquela entrada toda que vem há muitos anos, conversando com o Arno, um tempo atrás, da Noig Bauer. Eles estariam tendo problemas por causa da poeira, os caminhões. Então, o município, com as duas empresas, fez a parceria, vai deixar pronto a cancha, onde é que as empresas vão ser responsáveis por pagar o calçamento. O mesmo sistema vai acontecer com a Central Sul. E também dizer, a minha colega já falou da RG Sul, também contente realmente com o trabalho que está acontecendo em São Caetano. A gente acompanhou desculpa, embaixo de chuva, eles trabalhando. Realmente está. Acho que isso demorou um pouco, mas surtiu efeito nossas reuniões que a gente teve nessa casa, cobranças pesadas. Inclusive, um dia o Cristiano me ligou, que eu me manifestei nesse caso, pedindo o que, que seria, sempre aquilo que a gente já vem falando há mais tempo. Preciso falar um pouco também sobre situação do vereador Paulo, falou, senhor, sobre o SUSAF, sim, a gente está com problema, mas está sendo resolvido, mas o senhor falta com a verdade, você não pode falar que hoje eles não podem vender para fora do município. Ninguém está tendo prejuízos, a não ser alguma empresa que eles não podem abastecer. Então, quando o senhor fala que não pode vender para fora do município hoje, o senhor está faltando com a verdade. Então, isso é grave, pois informações, eu procuro sempre trazer a verdade para o nosso munícipe aqui nessa casa, porque a imprensa vai divulgar, então é muito fácil falar o que não está acontecendo, jogar no ventilador. E falar um pouco também da polêmica, da adesão a essa ata, dessas máquinas, dessas horas trabalhadas, quando também meu colega Rodrigo falou que só para esse ano não, acho que é para até 2022, 23 e 24. Então, e em nenhum momento, não estou dizendo que é pouco dinheiro, mas lá naquele contrato é bem claro que poderá ser utilizado. Ele está, se ele foi, não sei se foi já ou vai ser concretizado, se vai ser feito ou foi feito, lá não é necessário que se, vai não, isso não quer dizer que vai ser gasto esses 3 milhões e pouco. Isso é mais uma opção. Mais uma opção para o município quando precisar de máquinas. O que hoje está acontecendo, por exemplo, picada Arroio do Meio, a semana está andando um pouco mais devagar. O asfalto, porque está se usando, fazendo serviço para as empresas da Neugbauer e a Vale Log. Nesse entendimento, se assim a administração achar, poderia autorizar tantas horas para essa empresa. Então, assim, muita polêmica para coisa que de fora, isso já venho falando em épocas outras administrações, que sempre também foi pegado empresas de fora quando há necessidade. Então, assim, que realmente tem, isso não é um dinheiro, quer dizer que é um dinheiro botado fora, não é um dinheiro botado fora, e não quer dizer que vai ser gasto. Então, é só esse esclarecimento que eu gostaria de fazer, que eu acho que, pelo que eu vejo, parece que a preocupação de alguns é que é muita obra. Só pode ser. Está acontecendo muita obra. Por quê? Ah, dinheiro. Mas dinheiro sempre teve. O município é um município rico de anos. Orçamento. Então, a nossa administração apenas está fazendo obras, o que foi prometido, os 4 anos. Nós já fizemos quilômetros de asfalto e apenas estamos 1 ano e 10 meses. O que isso aqui me parece, que essa polêmica tanto que se fala, se tumultua, é que eu vejo que isso aqui é o medo que a nossa administração está fazendo demais, eu acho, para a população. É isso, essa impressão que eu tenho, que os meus colegas têm. Mas estão no direito de reclamar, tudo bem, não tem problema nenhum. Só gostaria de fazer esses apontamentos e, assim, sempre com a verdade. Quando a gente, eu jamais quero falar alguma coisa aqui que não seja somente a verdade. E aqui aconteceu, o povo precisa saber da verdade. Então, seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Orgulho muito grande de ter junto com a plateia hoje à noite um representante da nossa pecuária, dá para dizer, a representação dos cavalos, onde o Gerelli trouxe para o município de Arroio do Meio um prêmio tão significante. Me orgulha muito, eu quero deixar registrado nessa casa, que com certeza, não só os apreciadores de cavalo, mas a comunidade de Arroio do Meio sentiu muito orgulho do seu trabalho e pela sua recompensa. É uma recompensa de um trabalho árduo, que uma pessoa da simplicidade do município, dá para dizer morador da picada, competir com grandes fazendas, pessoas que têm funcionários no dia a dia, uma demanda bem maior do que essa pessoa, e ela teve essa vitória, na maneira de dizer, essa conquista, e com certeza é uma conquista do povo de Arroio do Meio. Queria estar nessa casa.
Me permite, colega?
Com certeza.
Esse é o
Da Expo Inter?
Expo Inter.
Parabéns.
É, falar também um pouco da agricultura. A gente sabe que a administração municipal está fazendo a sua parte, através de reconhecimento do bônus de produção, do projeto dos pequenos agricultores, está vindo essa casa, o aumento de horas máquinas. Isso sim é trabalhar pelo bem dos nossos agricultores. Falar de obras, o colega Pantera colocou e mencionou nessa casa, realmente, não são só essas obras, mas vamos analisar as nossas creches, quantas e quantas vagas se criaram nesse 1 ano e 10 meses. Estamos buscando uma outra ali na Barra da Forqueta. Isso sim é ter uma visão de futuro. E a administração do Danilo está fazendo e fazendo bem. Bem aquela visão de futuro mesmo. Falar também do contrato, colega Pantera, esse contrato a gente também nem precisa desse contrato. Se os colegas achar que é tão difícil esses 3 milhões, mas gostaria de lembrar eles, na administração passada, foi devolvido 3 milhões e pouco. Na época, o asfalto custava em torno de 1 milhão. E hoje, o quilômetro de asfalto custa 2 milhões e foi devolvido esse dinheiro em vez de terminar as obras que eles tinham começado. A administração do Danilo buscou, juntamente com o financiamento, mas para ter coragem de fazer um financiamento dessa grandeza, o prefeito tem que bater no peito, eu vou mandar para a Câmara de Vereadores e nós vamos tentar fazer. Passou nessa casa e hoje a comunidade está reconhecendo. Se nós temos o asfalto feito lá em direção ao 13 de maio, colega Diles, e uma calçada de passeio, na Forqueta, saindo com recurso que você também buscou em uma parte, o município vai colocar 400 e poucos mil, graças a esse trabalho. Um trabalho amplo, tanto no asfalto, nas escolas, na saúde, na educação, nas obras. E vamos reconhecer. É fácil de falar e o difícil muitas vezes é fazer. Eu tenho aí o conhecimento do secretário Perim e sei o que pode representar um secretário de obras. Precisa de demanda de funcionário, maquinário, material, e as estradas também não estão tão péssimas assim. Tem que reconhecer o trabalho que está sendo feito. Se nós estamos fazendo o asfalto na Dom Pedro II, colega Pantera, houve promessa. Nós vamos concluir no segundo ano. Se nós temos terminado o asfalto lá de Palmas, que foi promessa e não foi feito, nós terminamos. Se nós estamos fazendo na Forqueta Baixa, na Medianeira, Arroio Grande, que está aí 50 anos naquela angústia de finalizar essa obra, a administração do Danilo está fazendo. E Forqueta Travesseiro está acontecendo também. É muito fácil apontar as coisas que não estão sendo feitas. Mas o reconhecimento é uma alegria muito grande para a gente. Porque nós que estamos no poder, nós temos a grandeza de ver obras no primeiro mês da administração. E nós vamos concluir esses 4 anos com obras até o final dos 4 anos. E se aí a comunidade achar que o nosso trabalho foi um trabalho digno, nós vamos voltar ao poder. E se a comunidade achar que o nosso serviço ficou a contento, nós também sabemos reconhecer. O que de fato a gente às vezes admira nos colegas, parece que não estão aceitando a derrota. A gente tem que ter a grandeza de saber ganhar e perder. Meu falecido pai falava em casa: uma administração, tu ganhando ou perdendo, nós devemos caminhar junto. E aqui, muito se escuta dos colegas, parece que realmente, que nem o colega Pantera falou, parece que está saindo muita obra e isso está parecendo ser uma dificuldade. Então, a administração do Danilo, juntamente com essa casa, está fazendo o melhor para o Idumei. E nós, com certeza, fazemos parte disso. Independente se for oposição ou citação, o reconhecimento de um trabalho que está fazendo é elogiável. E dizer que o nosso agricultor está voltando a ser valorizado. Não é aquilo que a gente possa oferecer, mas de passo a passo nós vamos conduzir esse nosso agricultor no lugar dele e de, quem sabe, dar oportunidade para sua propriedade se manter livre, incentivando os nossos filhos agricultores. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem em Lima. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas aos colegas Marcelo e Gustavo. Sejam bem-vindos. O meu assunto hoje, primeiramente, eu quero agradecer ao setor responsável que atendeu o requerimento que eu fiz ainda em setembro, no conserto da calçada do ESF do Aimoré. Então, hoje eu passei por lá e vi que foi feito, e inclusive a roçada também da academia, da pracinha ali. Mas, por outro lado, também tenho recebido reclamações de várias pessoas, até próximas à área de lazer Pérola do Vale, aqui do centro, num esgoto a céu aberto. Já encaminhei também ao setor responsável, ao Departamento do Meio Ambiente, com imagens, e a pessoa responsável me disse que iam verificar. É de muito tempo, já foi falado várias vezes, e como a área Pérola do Vale é do município, como o colega também colocou, as áreas verdes são áreas do município, então tem que ser feito. Sabe-se que está em dificuldade, tem muitas demandas, mas nós não podemos pedir para as pessoas fazerem alguma coisa se nós, a administração, também não tá conseguindo fazer, assim como o trevo da Medianeira. Também eu acho que está um pouco abandonado. Outro assunto também que eu quero colocar é agradecer às escolas municipais. Mais uma vez, já me manifestei na outra sessão. Acabamos ontem, então, as palestras de prevenção à dengue, ao Aedes, que o período de agora em diante é crítico, se sabe. Esse ano, Arroio do Meio foi pego de surpresa com esse surto que teve. Então, mais uma vez, a gente vem pedir para a comunidade, o público, nós, ajudarem a cuidar. Porque a única maneira de se livrar disso ou não ter é não ter o criadouro. Então, as pessoas estão tão conscientes. Eu penso até que daqui a pouco poderia se ter mais divulgação, pelo menos uma vez por semana, imprensa, coisa assim. Eu acho que é um assunto que tem que estar na rua. E das escolas também eu quero, então, agradecer no meu nome, em nome dos meus colegas, o Rui, da Vigilância Epidêmica, da Epidemiologia, a Jussara, a Luana e a Secretaria da Educação, claro, a enfermeira Maica, que é do PSE, que assumiu esse programa Saúde na Escola, e agradecer a recepção, o acolhimento que todas as escolas municipais do município deram para nós, abriram as portas, a escola estadual Guararapes, ao Bom Jesus, que foram as duas últimas que aconteceram as palestras segunda e terça. Então, mais uma vez, obrigada a todos eles. Outro assunto, Alessandra, nós já conversamos, né, para retomar aquela questão do anteprojeto, que então vamos encaminhar juntas, dos maus tratos e abandono de animais. Agora, com a criação do conselho, que já está em andamento, que é muito bom, eu acho que um conselho sempre tem uma autonomia também a mais. Eu penso que a situação do canil é muito crítica, e as protetoras já é uma situação difícil. Penso que não tem mais como se protelar, alguma coisa tem que ser feita. Eu sei, a gente sabe, conversamos há pouco também, é muita coisa, é difícil, não é uma coisa fácil, mas alguma coisa tem que ser feita e rápido. Só que tudo tem o seu tempo, tem que se adequar, é uma criação de uma lei, precisa estar certa, porque senão daqui a pouco vai ter que mudar alguma coisa. Então, eu fico agradecida à Alessandra, que também está acompanhando, e que saia esse anteprojeto, saia da gaveta e a gente consiga resolver essa situação para tranquilizar também a comunidade, as protetoras, a ONG, e a questão da saúde pública e o bem-estar dos animais. Da minha parte, é isso. Obrigada, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, demais pessoas que estão na casa. Vou falar um pouco do projeto 86, que trata do orçamento para o ano que vem, da satisfação de receber esse projeto com 117 milhões e 500 mil reais. Obviamente, esse valor vai ser superado, como todos os anos, mas eu sempre gosto de falar do orçamento porque ele nos traz uma segurança como município, frente às demandas que o município tem, frente aos programas que o município, ao longo dos anos, vem implantando e vem cumprindo, com a agricultura, com a saúde, com a educação e entre outras situações. Mas sempre também ressaltar que esse orçamento ele não vem por acaso, ele vem por duas situações. Uma, de todos os prefeitos terem usado sempre parte do dinheiro que é gerido pelos impostos e reinvestido nas nossas empresas. E o trabalho das nossas empresas, dos nossos agricultores, do nosso comércio. Então, assim, deixar um reconhecimento para essas pessoas que acreditaram ao longo dos anos em nosso município e hoje vem fazendo essa diferença. Falar um pouco também do projeto 99 que está entrando na casa. O vereador Rocha já fez um pequeno esclarecimento. Ele trata da abertura do crédito para a nossa creche da Barra da Forqueta. Então, assim, cumprimentar o município, cumprimentar a equipe que trabalha nas questões técnicas, da habilidade de já ter mandado o projeto para nós poder dar continuidade a essa questão de mais uma creche que vai ser construída na Barra da Forqueta. Falar um pouquinho do projeto, do contrato, polêmico contrato, como eu me manifestei na outra vez, quando os colegas trouxeram, né? Então, provavelmente esse contrato não vai ser usado, mas só separar duas coisas. Uma, que essa prática de os municípios se habilitarem em outros, em outras atas, em outras licitações, ela é normal, ela é feita em várias situações. Então, o município apenas quis se reservar e de ter esse crédito à disposição na necessidade de poder usar em nossas obras. Claro que, quando tu fala num contrato, tu tem o valor, tu tem o tempo, tu tem as diversificações que ele fala, mas, obviamente, nós temos pessoas com muita capacidade, pessoas sérias, que de maneira nenhuma simplesmente iriam executar um contrato desse em sua totalidade. Claro que ali foram alegadas todas as situações que ele tem em seu conteúdo.
Me permite?
Claro.
Uma pergunta? Sou leiga. Você disse que provavelmente esse valor não será usado. E ele poderá ser usado para outras demandas?
Não, o contrato ele tem que ser usado naquilo que ele
Sim,
é descritido.
Mas em caso de não precisar, ele poderá ser transportado esse valor para alguma outra demanda nesse
não,
sentido?
Não, vereadora, esse contrato apenas foi assinado e esse dinheiro não está ali simplesmente em cima daquele contrato, porque o valor que se fala ele está no contexto geral, né? Então, a gente, só para ajudar a esclarecer, eu acho que é louvável a preocupação dos colegas, mas sem necessidade de ter tanta preocupação, porque apenas seria utilizado uma ou outra situação em uma necessidade muito, muito grande para não atrasar muito as nossas obras que a gente tem pela frente. Falar um pouquinho também do hospital, até cumprimentar o hospital, pela mudança que foi feito com a questão do plantão, agora foi transferido para a entrada da onde era o plantão, onde tem a rampa. Então, domingo eu mesmo necessitei do plantão e percebi mais uma vez a demanda muito grande. Fui em primeiro momento e desisti, porque tinha muitas pessoas, então eu não queria interferir ali. E logo em seguida voltei. Fui atendido, muito bem atendido. Então, esse segundo médico que está dando suporte, se não tivesse nesse domingo, a espera realmente teria sido muito grande. Assim mesmo, é normal que a espera ela existe, infelizmente, né? Algumas situações não tão graves é que precisam segurar um pouco. Mas essa modalidade nova de atender por ali, especificamente, a entrada facilita e realmente, eu acho que o hospital está se esforçando e estamos conseguindo dar conta da demanda. Falar um pouquinho do CISM, né, nossos abatedores, com a preocupação dos colegas, é a mesma que nós temos. Então, desde que se originou esse problema, enfim, essa situação. Mas hoje a gente está tranquilo porque o CISM está funcionando via Estado, então os abatedores estão conseguindo trabalhar. Inclusive, nós temos um projeto que está baixando, onde vai baixar as taxas, vai baratear um pouco. Então, é uma situação que se criou, foi difícil, está sendo difícil, mas o município encontrou um caminho que ao menos para essa situação mais pontual, ela está sob controle. Então, os nossos abatedouros, que em sua grande maioria fizeram investimentos altos, então a preocupação sempre foi muito grande do nosso governo de conseguir atender que essas empresas pudessem trabalhar, pudessem continuar faturando para pagar suas contas e manter os empregos. E claro, né, em hipótese nenhuma pensar que alguma fosse inviabilizada por uma situação dessas. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Gustavo.
Boa noite a todos. Quero saudar aí o presidente da Câmara, demais membros da mesa, os demais colegas, vereadores, ao jurídico, à imprensa, a toda a comunidade presente, principalmente aos meus amigos, familiares que hoje estão aqui nos assistindo. Em um primeiro momento, quero agradecer pela oportunidade que vem através do nosso vereador Paulo Max, um cara que tem uma baita bagagem política, também aos colegas que concorreram também no pleito passado, Perim, Rogério e também Ângela Wilsman, e com isso me oportunizando essa participação aqui na casa. Segundo momento, então, quero falar um pouquinho da minha trajetória de vida. Então, eu vim da propriedade rural, meus pais eram agricultores, então foi uma vida bem difícil ali no início. Após alguns anos, meu pai foi trabalhar fora, na parte de construção civil, e assim também aconteceu com muitos agricultores pequenos, que em vários momentos de dificuldade não tiveram escolha e tiveram que buscar o seu sustento fora. Com 11 anos também tive que iniciar atividade trabalhando fora, também na construção civil, meio turno estudava na Escola São Caetano, e após a tarde então trabalhava para buscar sustento junto com a família. Alguns anos se passaram, então fui estudar à noite para concluir o ensino médio e aí trabalhando o dia inteiro. Dando sequência nessa trajetória, iniciei a faculdade. Foram momentos difíceis, muitas vezes achei que não ia chegar até a conclusão. Trabalhei por muitos períodos fora, onde ficava a semana inteira fora, retornava na sexta-feira à noite e já ficava direto na faculdade para fazer a cadeira sexta-noite e outra em sábado de manhã. Então, nunca desisti dessa batalha. Alguns anos após, consegui concluir o curso em Direito. Logo em sequência, comecei o curso de Engenharia Civil. E há 2 anos atrás, então, chegou a pandemia. A pandemia mudou a vida de todos, inclusive a minha. Foi um período difícil. Então, eu acabei contraindo o vírus 3 vezes, confirmadas, fora não confirmadas. E a última delas foi agora, neste ano, em fevereiro. Então, trouxe vários prejuízos, inclusive na saúde. Ainda nesse meio tempo, acabei tendo pedra nos rins. E ainda algo que nos traz uma preocupação grandiosa em relação ao mosquito da dengue. Então, contraí a dengue ainda para completar e ainda agora, segunda, estive a tarde inteira no hospital, também novamente com sintomas. Então, por isso que é fundamental a gente se preocupar com a prevenção. Sei que agora é sábado de manhã, então se está trabalhando em cima da campanha para recolher pneus. Isso é importantíssimo, como também é importantíssimo na conservação das nossas estradas. Tem muitos pontos que fica água parada e isso é um perigo. Inclusive, na rua São José de Palmas, tem um local na frente da oficina do Dalmoro que por vários dias, várias semanas, tem poça de água ali que não tem onde escorrer essa água, então é urgente a necessidade de manutenção ali daquela via. Ali se enfrenta problemas constantes de várias gerações de administrações com pedras que ficam para fora do solo. Então, normalmente, o que, que se faz ali? Se tampa, se larga um materialzinho ali, se tampa aquelas pedras, primeira chuva já aparece e fica difícil de transitar naquele local. Então, daqui a pouco, peço para o executivo, próprio secretário de obras que está presente, daqui a pouco pensar em outra alternativa para que não se repita isso por mais anos e anos, né? Também quero parabenizar a administração por várias obras que foram executadas e concluídas. O principal de tudo é executar a obra, mas também concluí-la. Várias vias foram asfaltadas, como vários colegas já mencionaram. Como a via de Arroio Grande, a parcela que foi feita e executada, concluída. A de Dom Pedro, outra que está sendo executada, de Forqueta a Travesseiro, que também é importantíssimo para nosso desenvolvimento e também para a locomoção de todos que ali transitam. Em picada, então, temos a promessa aí de sair mais 1,4 quilômetros, que é algo importantíssimo também, porque ali a via normalmente se encontra em péssimas condições. Então, isso vai trazer qualidade de vida a todos que ali transitam, principalmente aos moradores daquela localidade. Outra questão que eu gostaria de colocar, que eu acredito que não seja algo difícil de melhorar, porque a gente está aqui na condição indiferente se é oposição ou qualquer condição que a gente esteja aqui, de buscar melhoria quanto ao serviço garantido àqueles que constroem suas moradias até 80 metros quadrados. Há garantida aqui pela administração 5 horas de máquinas para aqueles que estão executando sua primeira moradia. Aqueles que estão realizando seu sonho, querendo sua moradia, normalmente passam por várias dificuldades, pois o seu orçamento sempre está espremido. Então, normalmente, para fazer a abertura de fossa e aterro nessa obra, vai em torno de uma hora e meia, 2 horas. Então, muitas pessoas acabam não sendo atendidas nos seus pedidos, nos seus protocolos, e ficando insatisfeitos com a administração. Isso também ocorrendo em várias outras administrações, como eu já trabalho em obras há 25, 26 anos, então a gente tem uma experiência grandiosa nessa questão. E a gente está aqui para garantir a comunidade, para garantir para essas pessoas que isso realmente possa acontecer. Acredito que seja somente alguma coisa na questão do protocolo em você colocar que é urgente. Porque quando você precisa abertura de fossa e aterro, o serviço tem que ser urgente, tem que ser em questão de 1 ou 2 dias, não pode esperar 2 semanas, 3 semanas, porque daí lá já vai ser contratado um serviço particular e já vai ter resolvido. Então, isso são coisas que têm que acontecer. Fazendo analogia aí, com a parte dos agricultores, que precisam cada vez de máquinas, até o nosso colega Rocha trouxe isso na sessão passada, acho importantíssimo. Quando eles fazem fechamento ou pedido e fechamento de silo, isso tem que ser feito no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, a gente não pode esperar, isso é serviço de urgência.
1 minuto.
Isso também deve acontecer nas obras, principalmente na primeira moradia. Também quero parabenizar a secretária da Educação, junto com a administração, que estão fazendo um belo trabalho na questão de garantir a pauta que foi feita, foi de garantir em zerar as filas das crianças na creche. Isso é algo importantíssimo, porque muitas famílias brigaram para conseguir colocar sua criança ali e garantir aquele espaço que seria de obrigação e de uma garantia constitucional, que é a garantia, a adequação e a segurança. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa e a comunidade que está aqui a nos prestigiar hoje. Como um primeiro assunto,
Eu gostaria de salientar um pouco, assim como o Paulo Reck apontou, do rodeio que vai haver esse final de semana. Nesse feriado vai ter várias atividades, várias festas comunitárias e eventos. E eu gostaria de salientar o Arte Empreender das mulheres do artesanato, vai ser na Barra da Forqueta, onde 16 empreendedoras estão investindo e colocando para a comunidade um evento diferente. Então, convido também a comunidade a prestigiar esse evento lá na Barra da Forqueta, no dia 15, à tarde. Outra questão que eu gostaria de então, também comentar em relação ao COMBEA, que é o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal. Nós já então realizamos dois encontros e, sim, tem muitas demandas, como a Maria Helena falou, e a questão de uma lei municipal, isso é fundamental, a gente vai estar colocando em pauta nas próximas reuniões. E o quanto é importante, vai ter a Cão Caminhada também, dia 19, mais um evento aqui dentro do município, em relação a essa questão animal, e o quanto é importante nós darmos uma olhada todos para os cuidados, para a questão dos abandonos, o quanto isso tem sido problema dentro do nosso município, e também a questão de deixar cachorros, às vezes, soltos, atropelamentos. Nós tivemos muitos casos, mais de 3 atropelamentos, então tudo isso é custo que acaba abarcando também para a ONG, que acaba auxiliando em casos de necessidade, às vezes, porque estão cachorros que às vezes estão na rua, não tem às vezes o dono que dá o suporte, e acaba então a ONG dando esse suporte para esses cachorros que não realmente têm como tirar esse sofrimento dele. Então, a importância da comunidade, assim, de ter mais voluntários que ajude a ONG. É importante também estar junto. A ONG hoje, ela, querendo ou não, ela está sendo uma referência, mas temos também as protetoras. E o COMBEA vem com esse intuito de juntar forças, de juntar esses grupos dentro de Arroio do Meio para uma discussão e uma força-tarefa nesse sentido. Outra questão, então, que eu gostaria de complementar em relação aos projetos que tem na casa, que vocês estão comentando em relação à questão dessa ata de preços que foi aderida pelo município, do município de Lajeado, em relação a esse custo para obras, eu gostaria de pedir para o Rodrigo, porque me chamou a atenção em relação a essa questão que tu apontou, em relação a levar os materiais diretamente nos locais, nos distritos. Isso já se fazia anteriormente?
Não, assim, ó, hoje a brita é comprado, o pó é a brita e o pedrisco é comprado, e a empresa traz até a Secretaria de Obras. Poderia ser levado para o distrito de Arroio Grande, Palmas, Forqueta, linha 32. Anteriormente, a licitação foi feita para buscar até uma tal... Era o britador lá do Kaiser, campo de capitão. Uhum. A prefeitura retirava o material lá. Hoje, como está sendo entregue, seria evitar um custo muito alto se fosse levado até a linha 32, Palmas, Forqueta, Arroio Grande. Seria facilitar e economizar um monte.
Ok, só para saber entender como é que era feito antes e como está sendo feito agora. Mas então salientar que realmente esse projeto, como é uma adesão a uma ata de licitatória de um outro município, como uma questão legal, e uma carta na manga, uma forma de conseguir pensar e ter o suporte. Eu não vou me estender mais nesse assunto, mas acho que é importante deixar claro para a comunidade que não é certo que vai ser utilizado. E esse valor não é necessário ser utilizado, porque foi simplesmente um projeto aderido para ter... em caso de necessidade. Ele não é obrigatório ser utilizado esse valor, tá bom? E outra questão, então, que coloco Em relação o Paulo Reck comentou em relação às roçadas, né, e sim, existe, nós já viemos discutindo isso há muito tempo. Existe essa demanda, mas também foi reprovado um projeto de conseguir ter mais funcionários para trabalhar lá dentro do setor de obras. E realmente falta demanda, sim, nós temos muitas demandas, até porque tem muitas áreas verdes. Já se foi falado que mais de 300, tu tinha falado uma vez, né, Paula? E, além disso, teve um projeto que foi feito na administração anterior, que era Adote um Jardim. Só que hoje essa adoção ela caiu por terra. Muitos não deram continuidade nesses cuidados, né? Então, alguns estão junto às áreas verdes, e isso realmente acaba demandando mais ainda serviço para um setor que está com uma defasagem muito grande. E nós temos previsto também já um outro projeto que também não entra na casa em relação a concurso para demandas que existem dentro do município. Nós temos a promotoria solicitando que sim, nós temos que abrir concurso, temos que repor, principalmente de pessoas que já estão aposentadas, né? Então, tem muitas demandas dentro do município nessa parte de pessoal que, sim, precisa ser repensado e visto como nós podemos, então, ser, sim, apoiativos do executivo para conseguir também suprir todas essas demandas que vocês trazem. Porque não adianta vir trazer só tá ruim. Então, vamos pensar em conjunto como nós vamos conseguir dar conta disso se não tem pessoal suficiente para dar conta de muitas dessas necessidades que vocês apontam. Outra questão que eu gostaria de comentar em relação às eleições recentemente, há uma questão que eu gostaria de frisar é em relação a esses 32 milhões de pessoas que absteram seu voto. Na verdade, seria uma necessidade do Tribunal Eleitoral rever se realmente esses 32 milhões não quiseram votar ou não puderam votar por não ter a possibilidade de fazer isso no local onde estavam naquele dia da votação. Ah, existe a possibilidade de dizer que vai votar em trânsito e não sei o quê, só que, por exemplo, né, conversando com alguns caminhoneiros, eles não têm essa noção de onde eles vão estar num dia de uma votação. Eles podem estar em casa, como pode estar longe, e não tem como, às vezes, ter essa definição anterior ao dia de uma votação. Então, existe, além disso, algumas pessoas também aqui de Arroio do Meio comentaram que, né, por estar dentro de um hospital, estar, às vezes, cuidando de um familiar e não poder sair, por não ter com quem fazer a troca, para fazer essa votação, não puderam votar. Então, existe um descontentamento, sim, e eu acredito que desses 32 milhões, se isso a gente vê aqui, deve existir em todo o país, com essa falta de possibilidade de votar. Hoje faz 4 anos que meu pai faleceu, e quando eu estava com ele hospitalizado, a primeira coisa que ele disse, esse é o primeiro ano que eu não posso votar. Né? Como ia ser bom se tivesse uma urna no hospital para mim poder ir votar? Que para ele era uma coisa importante. Assim como muitos brasileiros talvez gostariam de votar, e hoje com biometria, com tantos recursos tecnológicos, é injustificável uma pessoa não poder votar em vários pontos diferentes, não sendo somente com antecedência falar que não pode votar no seu município. Eu acho que isso precisa ser revisto dentro do Tribunal Eleitoral. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo Mig.
Ao senhor presidente, colegas vereadores, Paulinho, Casera, imprensa, é uma grande satisfação novamente a gente estar aqui junto com vocês nessa noite, debatendo tantos e tantos assuntos que são importantes na nossa comunidade e também importantes a nível nacional. É muito importante ressaltarmos que nesse período que eu estive fora, a gente fica acompanhando tudo o que se passa no município, nas redes sociais, nos jornais, nos áudios que a gente fica escutando. E eu acho que é muito importante, neste momento, refletirmos um pouco sobre tudo o que aconteceu neste ano, ano passado, vindo aqui nesta casa, todos de máscara. Hoje podemos todos nós considerar-nos vitoriosos, principalmente pelo fato da pandemia ter se superado, inúmeras pessoas trabalharam muito em cima dela, na saúde, principalmente, de Arroio do Meio. Temos que reconhecer esse belo trabalho da administração, de um modo geral, e a gente tem que sempre ficar feliz. Talvez a palavra correta neste momento é a gratidão. Venho também nesse espaço lembrar daqueles agricultores que tanto sofreram nesse último ano devido à seca. A estiagem foi para castigar mesmo. O pessoal que tinha soja plantado viu suas plantações sucumbirem ao sol de 40 graus. Foi uma coisa realmente que a nossa geração, acho que cada vez vai ser pior daqui para frente. Também ficamos felizes pelo nosso deputado Alceu Moreira ter sido reeleito. Ele carrega a bandeira do MDB, partido pelo qual já começamos lá na nossa família, desde o meu avô, meu pai, e a gente também segue essa bandeira. Ficamos felizes por ele também ter lá no Congresso Nacional, ter discutido fortemente o assunto, cujo qual era a pauta, de botar altos impostos em cima dos produtores, os seus maquinários agrícolas. Isto realmente seria o caos. Se nessa casa o vereador Rocha defende os agricultores, eu o faço também, porque eu sei como é difícil as situações. Sempre o agricultor está à mercê do tempo, situações climatológicas que o atrapalham, é um dia a dia, numa constante que tu nunca vai saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E a gente fica neste intuito também de agradecer os grandes, os pequenos e os médios. Todos falam em asfalto, asfalto, asfalto. Mas muitas vezes uma estrada precisa ser conservada. Digamos, fazer asfalto é uma coisa boa. Todo mundo quer a substituição da terra vermelha pela capa asfáltica. Mas dar uma atenção devida. Eu lembro lá atrás, quando a gente começou no setor público, com o seu Paulo Steiner, depois por duas oportunidades com o Danilo, e consequentemente Sidney, Klaus e todos os prefeitos, e também principalmente os secretários, era muito questionada a situação da limpeza das valetas. A manutenção, hoje eu percebo que há uma falta de interesse e só se preocuparam em fazer asfalto. Mas tentar manter aquilo que temos também é importante. E o mais importante que isso é a qualidade do asfalto. Ali em Palmas, onde é que a gente mora, o asfalto tem praticamente um ano. Estão se abrindo crateras. Mas a gente não está aqui para discutir isso. A gente está aqui para trazer os fatos. E quem quiser que ver, vai lá e olhe com seus próprios olhos. Então são essas as pequenas situações que às vezes devemos de averiguar. Muitas vezes, deslocar uma máquina para trabalhos em empresas grandes, a gente não é contra. Mas muitas vezes um colono humilde lá de linha 32 precisa de uma carguinha de brita. ou que seja uma carga de cascalho. Analise bem comigo. Ele também faz parte desta corrente que gira tudo. Ele também tem o direito. Eu acho que não é só o grande. O Brasil ele é um país composto por pequenos, médios empreendedores. Agricultores também. O mesmo vale para as indústrias. Eu acho que a gestão tem que sim se preocupar, de um modo geral, em tentar agradar a todos. Outro foco importante que eu venho nesta casa colocar hoje à noite é uma preocupação com boatos que vem acontecendo. A gente também já está mais de 20 anos dentro do setor público, na qualidade, senhor presidente, de sermos funcionários concursados. Existem prefeituras que estão exonerando funcionários, né? Cabe a nós também termos uma pauta, ou quem sabe uma reunião. A gestão podia também se pronunciar em respeito a isso. Muitos têm praticamente uma vida ali dentro. Eu acho que eles não deveriam simplesmente ficarem à mercê de respostas cujas quais a gestão já deve ter em mente o que é que vai acontecer. Então, se realmente seremos exonerados, aí podemos, quem sabe, já pensar num futuro bem próspero em começar algo diferente. Eu acho que essa preocupação é uma coisa que deve ser comentada com a sociedade. Também, eu acho que não é correto simplesmente pegar a pessoa e demitir. Agora, se a lei vem de cima para baixo, o que é que a gestão vai fazer? Eu acho que é um assunto muito polêmico, é um assunto que provavelmente ficou para agora, depois dessas eleições, serem levados mais a fundo. E nós, como funcionários, até a própria gestão, para ali na frente ela poder se organizar melhor, né? Porque a demanda de serviços, ela consequentemente vai ser cada vez maior. E a gente também está nesse emaranhado ali dentro de situações, e fazer com que tudo possa ser resolvido da melhor maneira possível, eu acho que é a melhor atitude. E hoje eu aqui como vereador, como vocês, colegas também, todo mundo, devem saber a necessidade que é quando alguém simplesmente perde o seu trabalho. As situações são difíceis hoje em dia. Ainda voltando um pouco ao assunto dos agricultores, tiveram eles muito prejuízos com a seca. Mas também há de se ressaltar que a plantação de trigo que os colonos fizeram este ano foi uma coisa assim, simplesmente extraordinária. Mas também, graças a cultivares que hoje vêm e realmente agregam qualidade em produção. Eu acho que a Embrapa faz um importante trabalho em cima disso, né? Até aquele dia eu estava comentando aqui com o Elias, né? O nosso amigo aqui da Imater, né? E ele disse: Marcelo, provavelmente vai já vir cultivares de trigo esse ano aqui para ser plantado em fevereiro. O que significa isso aí? O país, o Brasil, minuto. Ele é o berço da produção. E o DNA de produzir, ele está enraizado dentro de cada produtor. Eu acho que é isso que vale. E eu acho que nada mais cabe à gestão pública do que apoiar o pequeno, médio e grande empreendedor. Para que possamos, sim, poder alimentar bem o nosso povo e também continuar com as nossas exportações, que são um grande motivo de orgulho, tanto para araimenses, gaúchos e brasileiros. Obrigado, presidente.
Passo a presidência ao vereador Paulo Heck.
Aceito a presidência e dou a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, em especial o Gustavo e o Marcelo Mick, jurídico, secretário, a imprensa, as demais pessoas aí que se fazem presentes na casa. Quero também falar um pouquinho novamente sobre o tal contrato de 3.425.000. Em primeiro lugar, dar os parabéns para o meu colega Rodrigo pela explanação dele feita aqui. Um cara que trabalha muito tempo no setor de obras ou agricultura, sempre fez um trabalho muito bem feito. Parabéns pela explanação. Isso coloca a nossa comunidade a par de como funcionam as coisas. Parabenizar nossos rapazes da imprensa. Hoje se viu aqui na Câmara por que deu essa repercussão. Todo mundo sabe que é o papel da casa aqui trazer as coisas que não estão certas aqui na comunidade. Ninguém assinou um contrato de 3.425.000 para não usar. Até porque, senão, eles teriam dado para outro município aderir. Mas fico feliz que os vereadores da oposição também viram que não se deve usar esse dinheiro, que não se deve botar fora esse valor. Muito mais importante botar remédio na farmácia com esse dinheiro, fazer algumas calçadas de passeio, muita gente esperando alguma cirurgia ou exame, cuidar das nossas áreas de lazer, então, como aqui muito tempo vem se falando, por causa da dengue, todo mundo preocupado de novo. Então, por esse fato, que a casa aqui tem que vir discutir e trazer os assuntos. Então, hoje eu fiquei feliz pela oposição também, sentir que a nossa Secretaria de Obras, com todo o maquinário que tem, com todo o pessoal que tem para trabalhar lá, se anos atrás se fazia todas as estradas, hoje com menos estrada, pode-se continuar fazendo. E é o que a comunidade espera. Que a gente foi questionado e interpelado. Que não se pode botar esse dinheiro fora, tendo um parque de máquinas, umas pessoas tão bem capazes de fazer, que nem o Rodrigo falou, ainda ter que contratar uma empresa terceirizada. Sendo que, se tem mais empresas terceirizadas que fazem serviço para os colonos e outras coisas assim. Só que a voz do vereador, essa vez, foi boa. Eu acho que a imprensa está de parabéns. Nós, vereadores da oposição, estamos de parabéns. Nós conseguimos esclarecer isto para a comunidade. Que esses 3.425.000 dá para poupar e fazer muita outra coisa. Questionado aqui também, a gente, e que bom que tem bastante obras, né, que nem os colegas vereadores falaram, e a gente fica feliz também porque todo mundo é merecedor de obras. Só que a gente tem que lembrar aqui, né, tem os 15 milhões de empréstimo que o atual prefeito falou que não faria nenhum empréstimo no debate. Mas tudo bem, a gente é a favor na casa porque a população merece. Diz que ia poupar 10% do orçamento que o Vanderlei falou, 117 milhões. O Vanderlei foi bem, graças a todos os prefeitos que vêm melhorando. Mas a gente tem que lembrar a comunidade. Não se precisaria fazer esse empréstimo. Sendo que ele não vai pagar um real. Só os outros prefeitos vão pagar. A gente tem que refrescar a memória da comunidade. A gente tem que, às vezes, lembrar a comunidade. todos os empréstimos que foram mandados para essa casa, até hoje, todos foram aprovados. Só que nenhum não tinha falado que não precisava fazer. Que ia guardar 10% do orçamento e que ia fazer as obras com isso, de asfalto. Primeiro ano, 15 milhões para os outros prefeitos para frente pagarem. Que bom, as obras estão saindo, é importante, a comunidade merece, muito merecedora disso, mas tem que ser dito. Porque a população quer que o dinheiro seja bem investido. A população cada vez mais acompanha. Então, nosso papel aqui, junto com a imprensa, é mostrar o que é certo e o que é errado. E que bom que nós conseguimos fazer. Quero falar um pouquinho também, uma preocupação. Foi noticiado aqui que a pinguela lá da Forqueta ia sair, já faz um, dois meses, né? Não, até agora acabei passando lá, acho que minha colega Adilis também passou. Não foi nada feito ainda, é um ponto turístico lá, muitas pessoas da Igreja de Pedra, né? Não a do Irineu, da Igreja de Pedra. Está interditada agora, vai fazer 2 anos. E a comunidade está esperando que isso saia também. Claro.
Até, isso faz 3 meses, eu fiquei afastada 2, foi noticiado na imprensa do recurso, do contrato assinado entre os 2 municípios, os quais se comprometeram na reconstrução, na construção de uma nova ponte pêncil. Então, fica a pergunta, quanto tempo isso ainda levará?
E para finalizar, né, a vereadora Alessandra comentou um pouco sobre os concursos, isso, aquilo. A gente pediu o impacto financeiro já há vários dias de todos aqueles concursos. A gente não recebeu ainda, ou se recebeu, recebemos hoje, né? Então a gente não conseguiu avaliar ainda, então não é culpa nossa. Dos roçadores, me desculpa, Alessandra, foi aprovado na casa aqui. Bastante roçadores, podem contratar aí à vontade, né? Então, não é jogar a culpa para o outro, tem que assumir as coisas quando não estão certas. Então, espero que as nossas áreas de lazer, nossas pracinhas, logo ali na frente, está esquentando, estão falando que o calor está por aí, e espero que sejam tomadas algumas atitudes.
Me permite, rapidinho?
Deve.
Até a Alessandra lembrou do projeto Adote um Jardim. Ele ainda deve estar em evidência. E por que não rebuscar este projeto e nós trabalharmos em cima disto para que as comunidades ou adotem essas algumas áreas nesse sentido?
Então, tem bastante coisa para fazer. Tem muito dinheiro em caixa. Bastante dinheiro em caixa. Aí, essas coisas pequenas têm que ser feitas. As grandes, então, estão saindo todas, mas as pequenas estão aí todas penduradas. Os coitados não têm remédio na farmácia, os remédios tudo caríssimos. Exames, cirurgias. Vamos lá, vamos se mexer. O dinheiro está em caixa, precisa ser feito e atender o nosso povo, nossa comunidade. Seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Marcelo.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 016/2022. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 7 de novembro corrente, analisou os projetos de lei número 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 2022, do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de sessões da Câmara, presidente Rodrigo Kreutz, secretária Maria Helena Matti, membro Roque Haas. Parecer número 016/2022. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 7 de novembro corrente, analisou o projeto de lei número 086, 087, 088, 089, 090, 091 e 092 do ano 2022 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Presidente Adilis Maier, secretária, presidente Marcelo, e membro José Elton Loscheider, membro.
Projeto 086, peço a leitura.
Orçamento, a receita e fixa despesa do município para o exercício de 2023. O prefeito municipal de Arroio do Meio, estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. A receita do município... Ok.
O projeto está em discussão. Wanderlei.
Só para comentar, já que me manifestei no grande expediente, então, sempre registrar que o orçamento passa pela Câmara, é uma responsabilidade muito grande, de a gente ter o cuidado da distribuição desses recursos. Porque, na verdade, para nós vem um montante e depois ele é distribuído dentro das rúbricas do município. E ali a gente sempre tem uma preocupação muito grande para que se consiga contemplar a nossa sociedade numa totalidade. Obrigado.
Adilis?
Também sou favorável a esse projeto e dizer que 117 milhões e 500 mil... Wanderlei usou essa fala, e eu já dizia isso lá em outros momentos, não é por acaso, isso não cai do céu. Isso é fruto da comunidade que desde, estamos agora esse ano, comemorando agora, neste mês, 88 anos de emancipação política do nosso município. Isso é uma história, isso é o trabalho de longos anos que vem sendo construído pela comunidade, nosso povo trabalhador, nosso povo coerente e sociável, assim como administradores, nós aqui como Câmara de Vereadores, essa vasta galeria de fotos, tanto aqui como vereadores, do lado externo, os prefeitos expostos, é uma construção. Do menor ao maior cidadão de Arroio do Meio, com certeza esse é fruto do trabalho. E merecido, e tenho certeza que vai ser bem aplicado, né? E a gente, como Câmara de Vereadores, estamos aqui para ser favoráveis aos bons projetos sempre.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 087, peço a leitura.
Projeto de Lei número 087, 17 de outubro de 2022. Autoriza a concessão de bolsas de estudo para alunos do ensino fundamental regular à AFISBJ, Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, Colégio Bom Jesus São Miguel. Indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 088, eu peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas aos festejos dos 88 anos do município e indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 089, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas à programação, decoração e iluminação natalina e indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 091, peça a leitura. 090.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas com aquisição de uniformes para a Orquestra Municipal e indica recursos.
Vou falar um pouquinho desse projeto, que é um projeto que começou na gestão do Klaus. E antes o Miquinha falou do deputado Alceu Moreira, né? Então nós que ajudamos o deputado Alceu Moreira, sempre é importante lembrar. Pontapé inicial foi com o recurso do deputado, compra de todos os equipamentos para a gurizada poder tocar, caixas de som também, toda uma estrutura, uma emenda de 100 mil reais. Então é esse o papel do vereador, né, Miquinha, nós buscarmos ajudar a nossa comunidade. E é um trabalho muito bem feito, muito bonito. A gente olha que outros municípios aí já têm orquestra municipal há muitos anos e a gente também está conseguindo aos pouquinhos se engajar nisso aí também. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 091, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a indenizar remoção de galpão construído e dá outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente, esse projeto, não entendi ele bem, daqui a pouco os colegas da situação podem me ajudar, porque ele fala no artigo 1, autoriza a indenizar uma construção rural, galpão, enfim, estrada do Passo do Couro, finalidade endireitar a rua. No parágrafo, a compensação financeira visa por perdas do proprietário com a remoção do galpão. Logo abaixo, diz a necessidade da remoção da edificação visa via realizar adequação no traçado da via. Concordo. Aí lá no artigo 2 diz, o valor indenizado será de R$ 4.732,15, de acordo com o laudo da engenharia, do planejamento de um galpão que não está mais lá. Não consegui entender isso direito.
Posso colaborar, vereador?
Claro.
A situação aqui é a seguinte: quem conhece a rua, ela tem aquela, como seu secretário, conhece bem, que tinha aquela curva bem apertada. O cidadão lá, ele removeu, ele ia construir um mesmo galpão no mesmo lugar. E aí a prefeitura entendeu, ele procurou a prefeitura, indenizando ele, ele vai estar construindo um galpão novo abaixo, no outro lugar, e a prefeitura vai usar, fazer aquela rua reta ali, tirar aquela curva. Esse aí foi o que foi me passado. Espero ter contribuído contigo.
Contribuiu. Não seria melhor, então, talvez retirar o projeto e corrigir?
Não, mas eu, pelo que o Carlos explicou, eles vão remover, levar embora, daí o material velho lá, e vão fazer a rua.
Tá, mas o galpão ainda existe ou não existe?
Só está tirado lá os materiais, eles vão levar embora, velho.
Okay.
Serei isso, presidente.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 092, peça a leitura.
Abre exceção ao artigo 70, inciso 1º, e artigo 77, parágrafo único da Lei Municipal nº 3.888, de 17 de dezembro de 2020. Plano diretor.
O projeto está em discussão. Pantera.
Só para colocar, na última sessão ele estava aqui, o Pedro. É uma construção que ele é engenheiro, ele disse que encaminhou já faz uns 2 meses. Então, é a mesma situação de outros prédios que foi que nós já aprovamos nessa casa.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 093, 094, 095, 096, 098, 099, 2022, do Executivo, baixas comissões, e 003, do Legislativo, que eu quero dar uma explicação para vocês, se todo mundo quer assinar, pode assinar esse 003 do Legislativo, conforme o pedido do pessoal que veio aqui, da turma da Liz Helena, da Vale Log, da turma que é daquele do trânsito. Então, como a gente não tem como fazer um projeto originário de despesa, a gente está fazendo um anteprojeto, convido todos os vereadores para assinar, encaminhar isso para o prefeito, se ele achar importante aderir a isso. Aí nós vamos fazer. Ele vai à votação, então, na próxima, está aí na casa, para todos que quiserem participar, assinar ele, fazer parte.
Só perguntar uma coisa, você vai passar para nós dar uma lida antes?
Pode, está aqui na casa para assinar, tá. Né? A partir de amanhã, né, Paulinho? Acho que hoje noite não mais, amanhã, pode vir amanhã, sexta, segunda. Foi enviado? Tá, então tá. Então tá, então tá encaminhado.
Isso é da via ciclística?
É.
De...
Só para corrigir, não deu para ver o que dia era de quem, então tá vindo da casa.
Da casa.
Exato, eu também fiquei com essa dúvida.
Eu tô querendo que todos participem vindo da casa, né?
Sim. Sim. Mas ele ficou, a gente não deu para entender.
Da onde parte?
Tá.
Isso, quem quiser dar uma olhada nos anexos, né, estão aqui na secretaria, então sem problema. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Alessandra.
Eu só queria salientar, em relação ao concurso público, foi aquele primeiro foi aprovado, não veio nenhum inscrito, e se fez uma retificação tentando baixar a escolaridade. Então, não adianta a gente ter aprovado, e acho que é essa discussão que a gente precisa ter, de como trabalhar com essas questões que são de dificuldade. Hoje, com a escolaridade que tinha inicialmente no projeto aprovado, não veio ninguém, ninguém se candidatou para as vagas. Então, acho que é isso que a gente tem que tentar discutir.
Rodrigo?
Pelo que o colega Rocha passou, tinham vindo 2, então, na verdade, eu nem estava sabendo... Mas 2 vieram, não é que não veio nenhum, né? Mas vieram 2.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.